está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Justiça decide que réus acusados pela morte do jogador Daniel devem ir a júri popular. Preso suspeito de ter assassinado a bailarina Magó. Secretaria de Saúde descarta casos suspeitos de coronavírus no Paraná. E na região de Londrina, as igrejas católicas promovem mudanças nas missas para prevenir a doença. Começa hoje a declaração do Imposto de Renda 2019. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações. Eu sou David Lira. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana começa com tempo instável em quase todo o Paraná. Céu com muitas nuvens e intervalos de chuva e sol. Esse é o cenário na maioria das regiões. Em Porecatu, no norte, chove a qualquer hora do dia, máxima de 29 graus. Em Capitão Leone das Marques, no sudoeste, a máxima chega aos 30 graus. Sol e tempo firme em Foz do Iguaçu, no oeste, máxima de 35 graus. Em Curitiba, no início da noite, a temperatura despenca, mínima de 17 graus. O principal suspeito de violentar e matar a bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, no interior do Paraná, foi preso. A polícia tem como principal prova o exame de DNA. O suspeito já tem condenação por estupro. O assassinato da bailarina, conhecida como Magó, gerou manifestações contra o feminicídio em várias cidades do país e até no exterior. Acompanhe na reportagem de Luciana Penha.
Esta semana completou um mês que o corpo da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges foi encontrado perto de uma cachoeira em Mandaguari. A bailarina de 25 anos foi violentada e estrangulada. Mais de 50 pessoas que estavam na cachoeira naquele fim de semana do crime foram identificadas e ouvidas. A polícia coletou material genético de 3 pessoas. O laudo de DNA de uma delas ficou pronto e deu positivo. É um homem de 40 anos, morador de Apucarana, que frequentava a chácara onde Magoa acampou para ir à cachoeira. Flávio Campana foi preso na manhã desta sexta-feira. Policiais de Maringá, Mandaguari e Apucarana participaram da prisão. O pai de Magó, Maurício Borges, disse que a família está aliviada.
Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando daqui para frente para que tantos outros casos de violência contra a mulher que não conseguiram ser concluídos, sejam concluídos e que a gente continue trabalhando para que essa triste realidade seja banida do nosso país.
Flávio Campana já tem condenação por estupro, um caso da década de 1990, diz a advogada contratada pela família de Magó, Ana Adélia de Castro Vasques.
Foi condenado, salvo engano, em 98 por estupro, quando ele tinha 18 anos.
A prisão é por 30 dias, mas pode ser revertida para preventiva. De acordo com o delegado de homicídios, Diego Freitas, desde o início, Flávio Campana era o principal suspeito, porque ele tinha escoriações pelo corpo, sinal de luta. Mas era preciso esperar pela prova técnica, o exame de DNA.
Nós representamos pela prisão temporária dele, a justiça decretou, logo em seguida a gente recebeu esse laudo, dando positivo, ou seja, corroborando toda a nossa linha de investigação desde o início, que estávamos levantando, apontando ele como principal suspeito desse crime bárbaro.
O delegado de Mandaguari, Zoroastro Neri do Prado, disse que o suspeito será ouvido novamente, porque as investigações continuam. Não está descartada a participação de outra pessoa no crime. O suspeito nega ter matado Magó.
Sempre negou que até viu essa jovem lá. Não, diante da prova aí com o exame de DNA, não tem como negar, é uma prova inconteste. Nós temos que ainda concluir a investigação ainda para poder saber se existe a possibilidade de participação de outro.
Em frente à delegacia, várias jovens com cartazes e camisetas se manifestaram pelo fim do feminicídio. De Maringá, Luciana Penha.
A juíza Luciane Regina Martins de Paula, da Vara Criminal de São José dos Pinhais, determinou que Edson Brit Jr., assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, e os outros seis réus sejam levados à júri popular. A sentença de pronúncia foi proferida no final da tarde de sexta-feira.
Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel e outros três réus, Eduardo Ribeiro, Davi Voleiro e Igor King, vão a júri popular por homicídio triplamente qualificado. Os qualificadores são motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os quatro vão responder também por ocultação de cadáver e fraude processual. Voleiro e King foram absolvidos do crime de corrupção de menor, pelo qual também respondem Edson Brites e Eduardo Ribeiro. Brites responde ainda por coação no curso do processo. A sentença de pronúncia foi dada pela juíza Luciane Martins de Paula nesta sexta-feira. Na sentença, Cristina Brites foi impronunciada do crime de homicídio, mas ela e a filha, Alana Brites, vão responder por fraude processual, corrupção de menor e coação no curso do processo. Evelyn Brizola responde apenas por fraude processual. O advogado de defesa da família Brites, Cláudio Daledoni Jr., declarou que a decisão de impronunciar Cristina reflete que não havia indícios nem para formalizar uma acusação contra ela.
É uma acusação que se desidratou ao longo do processo. A defesa como um todo, não só a defesa de Alana, de Cristiana e de Edson, mas a defesa como um todo, conseguiu resultados aí, fazendo com que esta acusação ela fosse perdendo força, ela fosse sendo desmontada. O juízo natural dela é o tribunal do júri, é no tribunal do júri que nós vamos saber se eles são, se os crimes que remanesceram são realmente imputados com alguma certeza e garantia de que merecem ser penalizados os acusados. Então, ir ao júri não é novidade nenhuma. O tribunal do júri é que vai decidir essa causa, porque houve um homicídio, esse homicídio é confesso, Edson Brites confessa o homicídio, então o juiz natural é o tribunal popular, e os crimes conexos é que vão ser decididos. A maior vítima de tudo isso, que foi Cristiano, que foi a primeira vítima de crime, vítima de todas as violações possíveis, enquanto mulher, enquanto ser humano, não há dúvida que Cristiano não participou de absolutamente nada. Ela participou, sim, sendo vítima a todo tempo.
A data do julgamento não foi definida, mas as partes e o Ministério Público têm o prazo de 5 dias para recursos contra a decisão de pronúncia da juíza. Daledoni disse que vai discutir as possibilidades com a família Brites. O advogado que defende Igor King e Davi Voleiro considerou que ficou provado que os dois não participaram do homicídio e por isso lamentou a decisão. O advogado que defende Eduardo Ribeiro informou que vai interpor um embargo de declaração, porque considera que a juíza não apreciou as teses da defesa apresentada nas alegações finais. Já o advogado de acusação, que representa a família de Daniel, Newton Ribeiro, disse que vai a Minas Gerais discutir a possibilidade de recursos com a família, mas que o processo corre de forma bastante rápida e que está confiante na condenação de todos os acusados.
Eu falo pela família, né? Nós estamos bastante tranquilos com relação a todo esse processo, porque você veja, em pouco mais de um ano do fato, né, da tragédia, nós já temos uma sentença de pronúncia, né? Isso é inédito, com tantos réus, com tantas testemunhas, mais de 80 testemunhas, né? Então, foi um alento para a família saber que a justiça paranaense trabalhou de forma tão rápida e trouxe uma resposta, não só para a família, mas para toda a sociedade, para todo o país, porque foi um caso nacional, né, de repercussão nacional, e em pouco mais de um ano nós temos uma sentença de pronúncia, ou seja, confirma a ida de todos os réus, inclusive da Cristiana, para a júri. Cristiana foi impronunciada pelo homicídio, mas ela foi pronunciada por fraude, corrupção de menor, coação a testemunhas e fraude processual. Então, ela vai sentar no banco dos réus, no plenário do tribunal do júri, por 3 crimes e vai ser condenada por isso. A ciência da acusação tem certeza da condenação deles. Então, são 4, né, autores diretos do fato, né, são coautores. Nós temos certeza absoluta da condenação desses 4 indivíduos.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A Secretaria de Saúde do Paraná informou à imprensa na tarde desse domingo que o estado não tem mais casos suspeitos do novo coronavírus. Os resultados dos exames dos 2 pacientes de Curitiba deram negativos, depois de testes realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Com esses resultados, a Secretaria Estadual da Saúde descartou todos os 9 casos suspeitos no Paraná. Mas não é por isso que a gente deve se descuidar. As medidas preventivas, como lavar as mãos várias vezes ao dia e cobrir o rosto ao espirrar ou tossir, devem continuar. E com foco na prevenção do novo coronavírus, a Arquidiocese de Londrina, no norte do Paraná, fez recomendações às paróquias restringindo alguns atos durante as missas. A repórter Renata de Paula traz os detalhes.
O arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz, esteve na Itália entre os dias 17 e 27 de fevereiro. O religioso participou de compromissos oficiais junto ao Papa Francisco. O retorno do arcebispo ao Brasil coincidiu com o aumento dos casos de coronavírus no país europeu. Como medida preventiva, arquidioceses e dioceses da Igreja Católica no Brasil, incluindo a de Londrina, recomendaram que os fiéis evitem contato durante as celebrações. Dom Jeremias também destacou que a população redobre os cuidados contra a dengue.
A CNBB está dizendo que várias dioceses e arquidioceses estão orientando os seus fiéis, né? Orientando as suas dioceses. Eu também assinei o documento que está aqui, né? Em que eu pedi que fosse incluído a questão da dengue.
Em relação ao coronavírus, a indicação é que os fiéis evitem apertos de mão na entrada da igreja, também evitem o abraço da paz e que a comunhão seja recebida diretamente nas mãos e não mais na boca, como preferem alguns católicos. Renata de Paula, diretamente de Londrina.
A seguir, começa hoje a declaração do imposto de renda. Todos os detalhes você confere depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.